Ciao, benvenuto e benvenuta alla nostra lezione di pronuncia, la nostra lezione Dillo chiaro. Oggi in questa lezione parliamo di espressioni e espressioni gergali. Cosa sono queste cose? Come vediamo nella nostra traduzione, a gente vai a falar sobre expressões e gírias da lingua italiana. Quindi esploreremo la pronuncia, ma impareremo anche nuove frasi, nuove espressioni. Andiamo subito al nostro ponte e analizziamo allora le nostre frasi di oggi. La nostra prima frase è io ci sto. Tô dentro. Io ci sto, ok? Che a gente pode traduzir sim com tô dentro, né? Eu topo. Nesse sentido, então, de eu topo fazer alguma coisa? Ci sto, até sem o io, ci sto, ok? Aqui a gente tem essa expressione, questa espressione, che viene dal verbo starci. Verbo starci, che na verdade quer dizer caber. Por exemplo, se alguma coisa cabe dentro da minha mochila ou cabe dentro de uma caixa, eu vou dizer ci sta. Per esempio, il mio computer ci sta dentro lo zaino. O meu computador cabe dentro da minha mochila, né? Cabe dentro da mochila. Então a gente usaria o verbo starci. Aqui é um jeito então de falar como expressão que você topa fazer alguma coisa, que você tá dentro da brincadeira, da festa, de qualquer coisa que te convidarem. Io ci sto. E a gente vai conjugar o verbo, vai combinar o verbo com a pessoa, né? Então io ci sto, tu ci stai se andiamo al cinema stasera, ok? Perfetto, quindi espressione io ci sto dal verbo starci. E ora la nostra prossima frase dice: me ne lavo le mani. Eu lavo as mãos. Eu nem sei se no português a gente tem essa expressão, se foi só uma tradução literal que a gente colocou aqui, né? De repente até tem. Mas é me ne lavo le mani, quer dizer que eu me livro disso, né? Ó, lembra, em português a gente tem isso, né? Não tô nem aí. Me ne lavo le mani. Eu não quero saber dessa história. Me ne lavo le mani. Então você vem falar para mim: ah, eu não estudei italiano essa semana, por que isso? Io me ne lavo le mani. Sono problemi tuoi, ok? Me ne lavo le mani. Então, aqui também, o que que a gente precisa saber? Que eu vou conjugar o verbo lavarsene. E não fique com medo aqui desse verbo, desse ne. A gente vai explorar muito mais em outros momentos o ne. Mas aqui a gente precisa aprender isso só como uma expressão de lavarsene, que é se livrar disso. Esse ne aqui quer dizer isso, disso, ok? Então, me ne lavo le mani, eu, olha, não tô nem aí, eu me livro disso, tá contigo, me ne lavo le mani. Mas aqui eu trouxe o verbo lavarsene porque a gente pode usar também essa expressão com todas as pessoas. Então, io me ne lavo le mani, tu te ne lavi le mani, lei se ne lava le mani. E assim por diante. Como é que vai ficar com o noi? Noi ce ne laviamo le mani. A gente tem o caso aqui, né, que o mi, o ti, o si, o ci vira se. Por que que isso acontece? Porque está acompanhado aqui desse ne, ok? Mas aqui a gente está, o importante é aprender essa expressão aqui do lavarsene le mani. Então, me ne lavo le mani, te ne lavi le mani. Aqui a gente aprende só a expressão. É isso que eu quero que você entenda e que você capte aqui dessa aula de pronúncia italiana, ok? Me ne lavo le mani. Questa è la pronuncia. Dillo chiaro con me. Me ne lavo le mani. E poi la nostra prossima frase dice in bocca al lupo. E questa è proprio una classica espressione italiana. In bocca al lupo, ok? Che significa letteralmente na bocca do lobo. Essa è un'espressione muitíssimo usata na Italia para desejar boa sorte. Então, boa sorte antes de uma prova, antes de uma entrevista de trabalho, boa sorte se você vai fazer uma performance aí no teatro, vai tocar na sua banda. Enfim, usado para boa sorte no geral. E tem um detalhe muito interessante aqui, que é a resposta. Se alguém te falar in bocca al lupo, o que você responde? Você não vai falar só grazie. Você pode, claro. Mas existe uma fórmula aqui do que a gente responde in bocca al lupo. Então, in bocca al lupo, literalmente, é na boca do lobo. E existem várias explicações por que que se começou a falar isso, né? E uma delas, que é a que eu mais gosto, é que na boca do lobo, né, a mamãe loba, ela carrega os seus filhotinhos pela boca. Então, é o jeito de proteger, né? Tem a ver com proteção aí. Mas tem outras explicações também. Essa é a minha preferida, por isso que eu tô contando aqui pra você. Bom, e a resposta? A resposta já não é tão legal assim. E a resposta é crepi ou crepi e lupo, ok? Crepi e lupo seria a resposta clássica. Mas também você pode falar só crepe, as pessoas geralmente falam só crepe mesmo. Crepe vem do verbo crepare, que quer dizer morrer. Então, na boca do lobo, morra o lobo. Essa seria a resposta que a gente dá para in bocca al lupo, ok? Eu gosto de falar também viva il lupo, invece di crepi il lupo, viva il lupo, ok? Não vamos matar o tadinho do lobinho, né? Então aqui eu quero que você saiba a resposta, porque se alguém te desejar boa sorte, você vai ter que responder com crepi, ok? Você pode falar grazie também, mas o correto, mais correto, e as pessoas realmente falam bastante mesmo, né? In bocca al lupo, crepi, crepi, grazie, ok? A gente pode falar dessa forma. Então, como é que eu desejo boa sorte? In bocca al lupo. Ripeti con me, dillo chiaro, in bocca al lupo. Qua interessante perché abbiamo la doppia C, bocca, bocca, e poi al lupo. A gente junta o L di al e di lupo, quasi trasformando, né, in dois L's aqui também. In bocca al lupo, ok? In bocca al lupo. Perfetto. Ora vediamo la nostra prossima frase che dice: mettiamoci una pietra sopra. Mettiamoci una pietra sopra. E aqui a gente tem, na nossa tradução, dá uma olhadinha aqui do lado, coloquemos uma pedra sobre isso. Então a gente tem o verbo mettere, e esse ti aqui é aquele ti que está substituindo lugar, ali. Vamos colocar uma pedra sobre isso, ali, vamos colocar uma pedra em cima dali, desse lugar. E o que que é essa? É uma metáfora aqui para dizer não se fala mais nisso, ok? E não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. É o melhor jeito da gente traduzir essa expressão aqui. Mettiamoci una pietra sopra. Assunto encerrado, não se fala mais nisso. Mettiamoci una pietra sopra. Dillo chiaro? Mettiamoci una pietra sopra. Perfetto. Ora abbiamo la frase ci vuole ben altro per spaventarmi. Ci vuole ben altro per spaventarmi. Punto esclamativo. È preciso ben mais do que isso para me assustar. Essa frase está muito interessante, porque na verdade a nossa expressão, a nossa gíria aqui, é só essa primeira parte do ci vuole ben altro. Ci vuole ben altro. Então, è preciso, aqui a gente está usando o verbo volerci, que quer dizer é preciso, é necessário. Necessário. E é usado também em vários outros contextos. Por exemplo, se eu quero dizer que é preciso 5 minutos para ir da minha casa ao escritório da Fluency Academy, por exemplo, ou que leva 5 minutos, né? A gente usa aqui também esse levar em português, te usa aqui nesse contexto. Em italiano também poderia usar esse verbo volerti. Ci vogliono, aí aqui no plural, porque ele concorda com 5 minutos, que está no plural. Ci vogliono 5 minuti. Então, são necessários 5 minutos, levam 5 minutos, são precisos 5 minutos. Acho que a gente falaria menos assim, né? Mas esse volerti tem esse significado. E nessa frase, então, quer dizer isso: é preciso de bem mais para me assustar. Então, eu também poderia dizer aqui: ci vuole ben altro per arrabbiarmi, per esempio, para me irritar, né? Para eu ficar nervosa. Preciso de bem mais para me deixar nervosa. Então, ci vuole ben altro per arrabbiarmi. Ci vuole ben altro per spaventarmi. Ben altro. Vamos prestar atenção na pronúncia que a gente tem aqui. A gente tem esse ben, que aqui é uma redução do bene, né? Por quê? Porque altro começa com A. Então, para como uma expressão, a gente tenta ser mais fluido, mais rápido, mais harmônico aqui. Então, ci vuole ben altro. Ci vuole ben altro. Quasi come se fosse uma palavra só. Dillo chiaro? Ci vuole ben altro. Ottimo. Ok, e la nostra prossima espressione di oggi è non mi dice niente. Nunca vi falar disso, nunca vi falar dele, nunca vi falar dela antes. Non mi dice niente, ok? Realmente è una espressione, se a gente fosse traduzire letteralmente, non mi diz nada. Non mi diz nada. E aqui isso também poderia ser usado numa situação de pergunta. Então eu pergunto para você, te mostra um celular, te diz alguma coisa, celular, te faz lembrar de alguma coisa e não me dice niente, né? Então alguém aqui tá querendo tentar te induzir a pensar em alguma outra coisa, mas você não consegue, não me dice niente. Não, eu nunca ouvi falar, não me lembro de nada, isso não me diz nada. Questa é un'espressione molto usata, non mi dice niente. Ti dice qualcosa? Vediamo la domandina. Ti dice qualcosa? Ti dice qualcosa? Non mi dice niente. E quindi espressione che si può usare anche sotto forma di domanda per preguntare se alguien si lembra, riconosce, fa pensare in alguma cosa. Espressione molto usata, quindi come domanda e anche come risposta. Vediamo ora la prossima espressione, che è non ascoltarlo, sta dando i numeri. Non ascoltarlo. Sta dando i numeri. Questa è simpatica. Então, não o escute, está falando bobagens maluquices. Então, a nossa expressão aqui, na verdade, é dare i numeri. Allora, qualsiasi persona può dare i numeri. Io sto dando i numeri, tu stai dando i numeri, lui dà i numeri, ok? Questo significa che sta diventando pazzo, ok? Enlouqueceu. Doido, tá doido. Allora, una persona che sta dando i numeri è una persona che è diventata pazza, una persona che tá louca, tá falando bobagem, perché, nossa, você tá doido, né? Stai dando i numeri, basta parlare. Basta dire queste cavolate. Cavolate è un'altra espressione molto legale. Cavolate. Cavolate è bobagem e non è una parola vulgar, no, è una parola ben usata, perché vem di cavolo, che è una verdura, che è il repolho, a couve, un desses dois aí, è desse mundo, desse tipo di verdura. Então, cavolate, bobagem, ok? Se tu dici tante cavolate, forse è perché stai dando i numeri. Quindi questa è l'espressione dare i numeri, che è diventare un po' pazzi. Ok, e ora la nostra prossima frase dice: sono molto gasata. Sono molto gasata. Sto molto impolgata. O gasato, vero? Perché qua parliamo al femminile. E anche parliamo al maschile, ovviamente. Quindi sono molto gasata o sono molto gasato, che è una espressione che viene di gas, né? Star con gas, sto cheio di gas. In portoghese a gente também pode falar isso, di certa forma, né? Sono molto gasato. Então, se você está cheio di gas, igual un'acqua gasata, allora sei pieno di energia, sta super impolgato o impolgata, gasata o gasato. Ora la nostra prossima frase di oggi dice: adesso gliene diciamo quattro. Agora vamos lhe dizer umas verdades. Adesso gliene diciamo quattro. Esse ne aparecendo aqui de volta, né? Então aqui é bom porque você já consegue ir vendo o quanto o ne é importante, é usado em italiano. Aqui vamos pensar um pouco mais literalmente para a gente tentar entender essa frase. Agora vamos dizer uma verdade, é como umas verdades, é como a gente pode traduzir, porque vai ter esse sentido. Mas se a gente pensar, né, no agora, a eles ou para eles, vamos colocar aqui para eles, dizemos quatro disso. Esse ne aqui tá querendo dizer disso. Não faz sentido nenhum, né? Então, se a gente traduzir literalmente. Então, aqui a gente aprende simplesmente como uma expressão. Então, não se preocupe muito com esse ne aqui, que ele quer dizer isso, mas isso é o quê? Essas verdades, né? Então, essas quatro verdades, como se esse ne substituísse essas verdades aqui. Então, adesso gliene diciamo quattro. 4. E aqui eu coloquei para eles, mas também poderia ser para ele ou para ela, claro, né? Para eles ou para ele ou para ela. E por que que eu tô falando isso? Porque o liene aqui vem de li mais ne, ou vem de le mais ne. Essas duas opções, li mais ne ou le mais ne. O li, que pode ser tanto a lui, e o li, que pode ser tanto a loro. Então, o liene aqui poderia ser essas três opções: a ele, a ela ou a eles, ok? Então, adesso liene diciamo quattro. E essa expressão a gente também poderia traduzir, pensando sempre nesse sentido de falar umas verdades, é como agora ele vai ouvir, né? Ele vai ter que ouvir. Um pouco nesse sentido também, acho que daria pra gente traduzir. Ora vediamo la nostra prossima espressione di oggi. Affare fatto. Questa è molto semplice. Affare fatto. Che è fechou. Beleza. Vamos traduzir como fechou. Ou beleza mesmo, né? E affare fatto è o quê? Negócio fechado. Então você vai poder falar affare fatto in diverse situazioni. Perché lo puoi dire anche più formalmente, quando hai un affare che è stato concluso, oppure anche come espressione, come gergo. Então, se a gente combina alguma coisa, affare fatto, combinado. Outra boa expressão aqui pra gente traduzir, né? Outra traduçãozinha aqui, de combinado. Molto bene, ora la nostra prossima espressione dice c'erano quattro gatti alla festa. E Madonna, sono andata là e c'erano quattro gatti. Cosa vuol dire c'erano quattro gatti? È che non c'era nessuno, vero? C'è meia dúzia di gatto pingado na festa. In português a gente tem uma expressão também parecida sempre com gato, né? Bem interessante aqui pensar a etimologia. Da onde que vem essa expressão com gatos, né? Mas pra dizer che non c'era nessuno, sono andata a questa festa e, niente, c'erano quattro gatti, non c'era nessuno. Quindi non è stata una festa molto buona, perché altrimenti ci sarebbero state tantissime persone, ok? E quindi qua questa espressione, scriviamolo dai, significa che non c'era nessuno, o c'era pochissima gente, alla festa. E invece la nostra prossima frase dice: perché mi fai gli occhi dolci? Perché você está me olhando desse jeito meigo? Mi piace questa traduzione, perché qua è un po' difficile di tradurre questa espressione. È molto usata in Italia, perché mi fai gli occhi dolci. Então isso aqui é para quando você quer conseguir alguma coisa de alguém e aí você começa a ser super carinhoso, começa a olhar de um jeitinho bonitinho. Então aqui você está querendo conseguir alguma coisa, tirar alguma vantagem, conseguir manipular alguém ou conquistar, não vamos chamar de manipulação, né? E aí você faz olhos doces, occhi dolci, que é um olhar meigo, carinhoso. Há questo senso, questa espressione. Perché mi fai gli occhi dolci? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ottenere da me? Ok? E poi la nostra ultima espressione di oggi è: ci ho messo una vita per arrivare al lavoro stamani. Ci ho messo. Olha o ciò qui. A gente già teve la sala con o ciò, o averci, né? Ci ho messo una vita per arrivare al lavoro stamani. Ok? Então, aqui a gente tem o quê? Simplesmente o verbo meterci, que significa levar tanto tempo. Então, aqui esse ciò tá conjugado dessa forma, porque a gente tem o verbo avere, porque estamos falando no passado aqui. Então, ci ho messo, ok? Que vem desse verbo meterci aqui. Então, essa é a função desse ci ho messo. Poderia escrever assim, então: ci spasso, ho messo, ci ho messo. Sì, però nella pronuncia viene molto più naturale dire ci ho messo, ci ho messo. Per questo lo diciamo così. Ci ho messo una vita per arrivare al lavoro stamani. Então, a A verdadeira gíria, a expressão que a gente tem aqui, é una vita. Que é, una vita, o que que tá querendo dizer? Uma metáfora aqui, uma analogia, né, que a gente tá fazendo, na verdade, para dizer que eu levei um tempão, levei uma vida para chegar no trabalho. Stamani é uma palavrinha bem informal que a gente usa para falar hoje de manhã. Então, stamani, in verità, significa questa mattina, ok? Stamani, questa mattina. Oppure anche stamattina si può dire. Quindi, modo informale per dire questa mattina, stamani. Ci ho messo una vita per arrivare al lavoro stamani. Dillo chiaro? Ci ho messo una vita per arrivare al lavoro stamani. Ottimo! Allora, queste sono state le nostre espressioni gergali di oggi e ora passiamo al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi insieme. Io ci sto, tô dentro. Me ne lavo le mani, eu lavo as mãos. In bocca al lupo. Boa sorte! Mettiamoci una pietra sopra. Colochemos uma pedra sopra. Ci vuole ben altro per spaventarmi. È preciso bem mais do que isso para me assustar. Non mi dice niente. Nunca ouvi falar disso. Dele, delas antes. Non ascoltarlo. Sta dando i numeri. Non escute. Sta falando bobagens, maluquices. Sono molto gasata. Tô muito empolgada. Adesso gliene diciamo quattro. Agora vamos lhe dizer umas verdades. Affare fatto, fechou. C'erano quattro gatti alla festa. C'era meia dúzia di gatto pingado na festa. Perché mi fai gli occhi dolci? Perché você sta me olhando desse jeito, amigo? Ci ho messo una vita per arrivare al lavoro stamani. Demorei molto per arrivare al lavoro oggi di manhã. Ecco fatto, questa è stata la nostra lezione di pronuncia, la nostra lezione dillo chiaro. Ricordati ora il nostro prossimo passo, quindi la magica, e ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Noi ci vediamo alla prossima e un caro saluto. Ciao!